Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto. É o início desta emissão regular a cada 15 dias. Os partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo e o Movimento Independente cá estão para este debate regular. Uma discussão que nestes dois últimos programas se faz em regime aberto, de tema livre. São dois programas para terminar a série antes de chegarmos à pausa para o verão, a essa pausa de verão. Vamos seguir para duas emissões de tema livre, se quiserem colocar desta forma, em que os assuntos podem ser colocados de forma aberta para discussão e, portanto, temos aqui esta média aritmética, sendo quatro representações, dois temas por programa, parece equilibrado. Vamos ver o que nos trazem e o que nos propõem os partidos para esta sessão. Se calhar vamos começar por si, Sérgio Louro, Partido Chega, digamos que vamos das representações parlamentares com menos elementos para as maiores, se calhar seguindo esta ordem mais direta.
Bom dia, sou Carlos Teixeira. Bom dia aos colegas de painel. Bom
Preciso dia. Só de fazer aqui um ajustamento, Sérgio, que hoje
estou em linha.
Vai estar em linha. Ainda não está, porque eu preciso de recorrer aqui a um equipamento que tem mais linhas de microfone, porque isto é decisivo para que possam estar todos no ar. Agora, creio que sim.
Bom dia, sou Carlos Teixeira, bom dia aos colegas de painel, bom dia aos que nos escutam em casa. Um dos temas que eu gostaria de trazer para a discussão com os colegas de painel é a liberdade de expressão que cada um tem ou não tem.
Podemos seguir, Sérgio. Se calhar aproximar um pouco mais
o microfone.
Sim, mas estamos a ouvir em boas condições.
É. Pronto, é um tema que eu gostaria de trazer porque a liberdade de expressão tem uma interpretação bastante extensiva e muitas vezes, ultimamente, temos que ter imenso cuidado com o que exprimimos ou com o que escrevemos nas redes sociais, isto porque começa a haver, de alguma forma, alguma espécie de censura. E portanto é um tema que eu realmente gostaria de aqui trazer. Por mero exercício, por exemplo, se eu disser que não gosto de pessoas negras, cai o carme e a trindade em cima de qualquer um de nós. Eu penso que isto não é nenhuma ofensa, dizer que não gosto de negros. Cada um de nós não tem direito a humilhar alguém da raça negra ou alguém negro. O problema da liberdade de expressão é os limites, e os limites está a proferir ideias sem entrar na ofensa ou na discriminação de uma pessoa ou de um grupo. E penso que isto é um assunto que deve ser de alguma forma ponderado, porque se alguém preferir uma coisa deste género, cai toda a gente em cima, começando logo a chamar de racista. Assim como, se alguém preferir que não gosta em especial de algum grupo de imigrantes, também toda a gente cai em cima. Curiosamente, o nosso país é um país extremamente inclusivo. Nós sabemos receber muito bem os imigrantes que têm nos escolhido para se fixar e fazer vida e procurar eventualmente melhores condições de vida do que nos seus locais de origem. Nós recebemos muito bem, mas curiosamente alguns destes grupos não têm sabido integrar-se na nossa sociedade e vai começando cada vez a haver mais atritos, por exemplo, nas escolas. Por exemplo, alguns grupos de imigrantes não têm propriamente a melhor postura quando se dirigem aos nossos professores. Isto é algo que nós temos ouvido, alguns feedbacks e, portanto, aqui se calhar há algum trabalho de sensibilização a fazer. Posto isso, eu daria agora a palavra aqui aos restantes colegas de painel para não monopolizar aqui todo o tempo que nós temos para discutir estes e outros assuntos que têm interesse para o público no geral falar.
Eu creio que de alguma forma esta discussão vocês tiveram já aqui numa situação em que o Sérgio teve uma intervenção numa assembleia e que na altura a assembleia demonstrou esse incómodo perante um determinado tipo de abordagem. Eu não sei se alguém quer de facto aqui dizer alguma coisa sobre isto, falta de liberdade de expressão, no fundo foi isso que
exatamente,
que
falta
disse.
De liberdade de expressão.
Mas se disse sentiu em concreto em Ilha?
Senti isso em concreto em Ilha. Sinto em concreto nesta edição de Jornal Ilhavense, em que as forças políticas participam, vimos esta semana o nosso artigo não ser publicado. Agora, os juízes de valor, as restantes forças políticas que os façam, eu não entendi ainda muito bem porque é que a mesa da Assembleia Municipal bloqueou a publicação do nosso artigo.
Mas, ó Sérgio, desculpa ficar a interromper. Esta é uma informação que provavelmente a generalidade da população não tem.
Portanto, é um assunto que tem que ser dirimido entre o deputado municipal e a mesa da Assembleia.
E
não.
O próprio jornal, porque nós estamos aqui todos a ser apanhados de surpresa de que não foi publicado um artigo por conter expressões...
Acreditamos que alguma razão há de haver e...
Eu percebo...
Sobre isso não me pronuncio enquanto não conhecer as razões.
Eu percebo a inquietude do Sérgio. Ele já expressou isto. Agora, há que ser claro. Quando alguém diz eu não gosto de pessoas de cor, é porque é racista.
Ou não.
É porque é racista, porque o único argumento que está a dirimir é a cor da pele das pessoas. Isto é ser racista. Podemos pintar a manta, podemos pintar a pílula, mas é ser racista. Dizer que eu não gosto de um grupo de imigrantes de determinada proveniência é ser xenófobo ou racista.
Até em quando são os negros a preferir essas expressões? Não
continuarão a ser atos racistas.
Penso que esse assunto é que é bastante discutível.
Não, o que é discutível é o enquadramento que cada um de nós dá e a vitimização que cada um de nós
sente. Acho que o é realmente humilhar, maltratar,
não,
discriminar.
Não, é, Sérgio...
Não, é a partir de um pressuposto errado.
É quando nós não temos nada mais do que a cor da pele. Eu não gosto de ti porque tu és vermelho. Não gosto porque és azul. Isto não tem a ver com aquilo que é a individualidade da pessoa. E isso diferencia-nos. Quando nós não gostamos das outras pessoas com base em pressupostos, em ideias feitas, em estereótipos que existem...
Mas permite-me discordar, Reis. A maior parte das pessoas que possa dizer isso não é por uma questão de cor. É por uma questão, normalmente, de comportamentos associados a um grupo de pessoas com um determinado padrão e não propriamente pela raça.
Mas eu percebo...
Eu cresci com pessoas negras, são pessoas iguais a nós, são pessoas que têm os mesmos valores que nós e, portanto, são pessoas que são nossos pares. No entanto, há pessoas que... com a mesma cor, falando na cor de pele, podemos falar depois em etnias, eventualmente, e isto pode-se alargar a muitas direções. Mas, portanto, depois já há pessoas que por exemplo, dos imigrantes, que têm uma cor em específico, não é? Não tem que ser negros, pode ser indianos, pode ser, em que os seus comportamentos incomodam as pessoas, e as pessoas acho que têm o direito de preferir isso sem serem julgadas dessa forma.
Não, peço desculpa, Sérgio, mas eu não posso concordar com isso. Porque nós, quando julgamos o todo pela parte, somos sempre injustos. Quando a maior parte, provavelmente, dos crimes que são cometidos em Portugal são porque caucasianos são brancos de origem europeia. E que depois, quando acontece um problema qualquer, nós apontamos e lançamos um estigma sobre toda a comunidade que reúne aquelas características... Para...
Sim, eu percebo o seu ponto de vista, muitas vezes apaga os justo pelo pecador.
Exatamente, e isso mas é quem...
Isso
eu
é
dizer assim, eu
isso
não
é
gosto de comportamento...
Mas aí já entramos na discriminação, porque aí, quando se entra no paga os justo pelo pecador, generalizar, e não podemos generalizar. Eu próprio acabei de dizer que eu tenho amigos de cor, que cresceram comigo, que estudaram comigo, eu já tive funcionários de cor a trabalhar comigo e com muito bom feedback, gostei imenso, a dada altura decidiram seguir a sua vida para o outro lado, é normal. Outra questão, por exemplo, ainda associado com isto, ultimamente temos todos assistido ao que se passa com a comunidade de imigrantes no Sul, que estão afetos normalmente às explorações agrícolas, provavelmente não têm conhecimento, mas nesses lugares as mulheres já não podem vir à rua. As mulheres sentem-se pressionadas por essas comunidades que têm uma cultura diferente, uma maneira diferente de ver o papel da mulher na sociedade, e chegaram cá e não se adaptam. E, portanto, as pessoas nessas localidades, as mulheres não podem vir à rua, são coagidas, são maltratadas, e é um assunto que provavelmente daqui a algum tempo vamos ver. Por um lado, são tratados como que estão a ser discriminados, e efetivamente nós podemos observar isso, e já houve vários artigos acerca disso, onde se pode ver que eles realmente vivem em condições pouco indignas. Mas ninguém fala que nessas localidades as mulheres estão a passar um terror neste momento com essas comunidades.
Mas, cara, já estamos a estender a conversa aí para outras direções.
Muito bem. Se me pudesse pronunciar sem ser interrompido, agradecia.
Ok.
Eu não vou tentar ter fazer o exercício do José Pinto Reis, que muito congratulo, de procurar ser pedagógico, porque acho que não vale a pena. E fico muito satisfeito por a minha reação quase física ao facto de estar perante um representante político eleito do povo com este discurso, ser, eu estou à náusea praticamente. E parece paradoxal, mas fico satisfeito por isso. É sinal de que tenho o coração no sítio certo. E, de facto, o Sérgio Louro está no partido certo. Dizer eu não gosto de negros, o José Pinto Reis já explicou, é uma afirmação racista. Porque toma o todo pela parte e porque prefere um discurso de ódio. Porque não, o inverso de não gostar é odiar. E, portanto, uma pessoa perante outra pessoa com determinadas características, só porque ela tem aquelas características que bilhões de outras pessoas têm, não gosta daquela pessoa, ponto final. E isso é discurso de ódio. E as palavras não são inócuas. A discriminação não se faz só por atos e omissões. As palavras não são inócuas. As palavras são armas, poderosíssimas, ao serviço do bem, ao serviço do mal. Uma frase, eu não gosto de negros, é um conjunto de palavras ao serviço do mal. E nós bem sabemos, ao longo da nossa história, e ao longo da nossa história moderna, porque nós depois também não podemos falar do século XV, do século XVI e do século XVII, como falamos do século XX e XXI, mas nós sabemos, ao longo da nossa história moderna, que essas palavras, as palavras são o reflexo de pensamento. Que esse pensamento levou a catástrofes horrendas contra determinados conjuntos de pessoas das mais diversas etnias. E, portanto,
por exemplo,
eu não vou pôr-me aqui a discutir o sexo dos anjos, procurar explicar a uma pessoa que o discurso dela é racista. Porque o discurso dela é. O discurso do Sérgio Louro foi objetivamente racista. Ponto final.
Qual
discurso? Ponto final. Ponto final. E, portanto, nós resolvemos os problemas dos desequilíbrios que se geram, das tensões normais que se geram entre culturas, entre diferentes culturas, às vezes a mesma cor da pele, entre diferentes etnias. Nós gerimos esses conflitos com diálogo, com intermediação. E no caso concreto de Portugal, nós gerimos os conflitos. Portugal, que está a viver uma vaga de imigração, porque precisa dela. Portugal precisa de ser um país aberto, como sempre foi. E por força das suas dificuldades demográficas, Portugal, para ser um país bom para todos nós, para aqueles que vêm e para nós que aqui vivemos, precisa de ser um país aberto. Aquilo que Portugal precisa é disso, de diálogo, de intermediação, de regras claras, que ao longo da nossa história nós temos conseguido ter. É natural que em certas situações se gerem desequilíbrios, e o legislador vai atrás, e nós vamos sempre conseguir ter regras claras e justas para fazer o quê? Para implementar políticas de integração. De integração, porque aquilo que o país precisa é de integrar melhor, não é de barrar a entrada, é de integrar melhor. Porque nós não podemos dizer,
a propósito do país e a Europa,
sim, nós não podemos dizer ao mesmo tempo Nós precisamos que pessoas venham para cá trabalhar e depois não lhes damos condições para viver e damos campo aberto a fascínoras que os metem a viver uns em cima dos outros no Alentejo ou em Lisboa na moraria. A culpa da exploração não é do explorado. A culpa das condições em que muitos imigrantes vivem no Alentejo ou nas grandes cidades não é deles. Eles vêm à procura de uma vida melhor, como nós fomos à procura de uma vida melhor para a França. E, portanto, nós temos que olhar é para quem os explora e resolver os problemas dos explorados. Porque os explorados são, acima de tudo, pessoas. E nós temos que cuidar do nosso próximo. Sejamos católicos, budistas, muçulmanos ou ateus, nós temos que cuidar do nosso próximo com amor e com cuidado. E o discurso do Sérgio não é um discurso de amor e de cuidado, é um discurso de ódio.
Permitam-me o contraditório.
Pelo menos o esforço não, de responder.
Carlos Teixeira, só um minuto. Permitam-me o contraditório, só para relembrar. Eu lancei um tema em discussão, não fiz nenhum discurso, lancei um tema.
Desculpa, isso é tirar a pedra e esconder.
Peço desculpa, eu lancei o tema no início deste programa. Se estamos na fronteira de estarmos a ofender alguém ou não, eu vou voltar a dizer, por mero exercício, se alguém disser afirmar ou escrever nas redes sociais, foi isso que disse. E o Sérgio está a tirar proveitos políticos dizendo que eu sou racista. Não é isso, é esse o objetivo da minha intervenção. O objetivo da minha intervenção é discutirmos e percebermos se realmente não há um exagero ou não.
Ou então pode haver aqui uma questão em relação aos limites da liberdade.
Os limites da liberdade, de expressão. É esse o objetivo.
Conforme o discurso também
e, portanto,
se mantém.
Eu gostaria que os colegas de painel olhassem por isso desta forma. Assim como quem disser que não gosta de ciganos também...
Vão desculpar, mas eu estive aqui este tempo todo e o Sérgio não se limitou a fazer isso. O Sérgio afirma, o Sérgio desenvolveu teses. O Sérgio defendeu teses. O Sérgio deu exemplos.
E deu exemplos. E aí ainda há alimentou mais.
Eu estive aqui não fazem de mim burro.
Peço por isso. Não estou a falar dos negros, estou a falar dos imigrantes. Mas, estou de acordo, nós precisamos deles e que os que temos que integrar.
Um discurso, podemos dizer, que pisou linhas vermelhas.
Eu acho que pisou linhas
vermelhas. A questão é essa das linhas vermelhas.
Sim, e da relativização e do absoluto de certos conceitos. Bom dia a todos, antes de mais. É difícil ser moralista em cima de alguns discursos, mas a moral também tem que entrar nesta discussão. Nós vivemos numa sociedade, nós todos pretendemos uma sociedade melhor. E talvez por efeitos das redes sociais, das dificuldades de vida, do acesso à informação hoje em dia, tudo começa a ser muito mais relativizado e a dada altura... Nós temos que, tem que haver pontos, linhas vermelhas, enfim, tem que haver a noção de que há relativizações que não podem acontecer, ponto. O valor da vida, o valor quer dizer, o facto de termos uma cor de pele diferente. Os caucasianos, há caucasianos, boas pessoas, menos boas pessoas, com comportamentos mais adequados, menos adequados, pode boa pessoa no dia A e menos boa pessoa no dia B. E o que o Chega aqui faz, ou o que o Sérgio faz, é uma generalização que é o mais fácil dos mundos. É, não apresento soluções, pego na desconfiança, no que é diferente, para lançar um soundbite e não gosto de negros, porque há abusos. Isto é uma segunda questão, já discutimos isto num dos últimos programas. Nem tudo está bem na integração, nem tudo está bem entre nós próprios, entre a nossa sociedade, sobre os abusos que há em relação a rendimentos sociais de inserção. Portanto, o problema é quando generalizamos e não tentamos resolver em concreto. E nisso o Chega é zero. O Chega é zero nas soluções. E as pessoas que votam no Chega têm que perceber, com este discurso, pode mudar.
todos os partidos podem mudar, enfim, há caminhos que se fazem. Ainda ontem estive numa conferência sobre ambiente, tínhamos investigadores da universidade a falar sobre ambiente, e naturalmente os partidos, as pessoas, os partidos são constituídos por pessoas que aprendem, têm uma aprendizagem. Agora, em relação a problemas em concreto, primeiro, identificação de um problema, não é nenhuma identificação do problema, porque lança-se um anátema, não gosto de negros. O que é isso em concreto? É zero. Porque cada negro, cada pessoa tem uma circunstância, tem uma família, tem... Eu admito que há, como é evidente, negros que cometem crimes. Como há caucasianos que cometem crimes. Quer dizer, na estrada há gente que abusa. E depois partimos para a generalização. Historicamente já se percebeu, quem tem algum conceito histórico, que isto é muito perigoso. Nós lançamos isto como cordeiros, dizendo que, enfim, não é um anátema, ou não quis dizer bem isso, ou que depois, no meu contexto pessoal, até gosto de negros, mas no genérico da sociedade não gosto. Mas o que é isto? É zero. E peço desculpa, gosto pessoalmente do Sérgio, mas não faz sentido nenhum. Este discurso é um aproveitamento político, tal como não gosto de políticos. Não gosto da Igreja. Esquecendo-se que os políticos também somos nós. Esquecendo-se que a Igreja tem obras sociais a apoiar milhares e milhares de pessoas e ninguém fala disso. Não necessariamente o Sérgio, não estou a dizer que o Sérgio disse, mas é esta questão da generalização e a nossa obrigação como políticos ser mais concretos. E eu penitencio-me, também faço generalizações. Agora, há generalizações muito complicadas, e esta é uma delas. Claramente não me revejo, nem nos revemos. Não. Um segundo ponto é, nós não estamos com isto a dizer que não há problemas para resolver. Pelo contrário. Agora, há muito trabalho a fazer, muita pedra a partir, para este acolhimento que se quer, para esta questão demográfica que o Sérgio falou, e que é verdade. Estive numa conferência há cerca de 3 meses, até organizada pela JSD, mas que era aberta, portanto, e todos os partidos sabem, e nós como sociedade sabemos disso, em que se estima que em 2050, e não quero estar a fugir à verdade, mas em 2050 seremos em Portugal não 10 milhões, mas 8 milhões de pessoas. No caso até diziam 7.5, mas vamos acreditar que não.
E o problema é quantas dessas é que são idosos?
Sim, exatamente. E nós queremos que estes 8 milhões vivam o melhor possível. E para viver o melhor possível tem que haver uma base muito forte de juventude e de gente adulta. E depois ficamos nestas... Já falei nesta expressão e uso muitas vezes na minha vida. A espuma das ondas. Ficamos nesta espuma das ondas. Ficamos a discutir conceitos. Quando as pessoas ouvem na rádio uma frase como esta que o Sérgio diz, embora o tema seja super importante, mas perdem o interesse. O que é engraçado, porque o tema...
E a atenção da liberdade
exatamente,
para a questão
As pessoas estão preocupadas com a sua vida. E este tema é super importante porque há limites. Mas as pessoas perdem o interesse porque, pronto, lá vêm estes soundbites. E na minha vida em concreto, quer dizer, eu quero que me resolvam problemas ou que me ajudem a resolver problemas.
No fundo, a questão da liberdade com responsabilidade.
Mas esse foi o objetivo. Realmente, eu podia ter dado outro exemplo. É esse de propósito para realmente percebermos, afinal, o que é a liberdade de expressão. Qual é,
mas,
qual é o limite, o que é ou não é
e o que se, liberdade de expressão. Mas é por haver liberdade de expressão que não podes dizer.
Acham bem o que aconteceu o Primeiro-Ministro numa atividade no norte do país, aqueles cartazes que foram exibidos.
Eu não vou andar aqui a saltar de tema
nenhum. Tem a ver com liberdade.
Só para rematarmos aqui, está fechada a primeira quase.
Não, eu há aqui só duas coisas que gostaria de ser muito claro. Eu acho que há limites à liberdade de expressão sempre que houver um discurso da cultura do ódio, do racismo, da homofobia e tudo aquilo que provocar rejeição e a divisão na sociedade. Acho que deve haver limites à liberdade de expressão. Primeiro exercida por cada um de nós. Primeiro exercida por cada um de nós e pelos grupos em que nos inserimos. E depois, não devem ser amplificados por sistemas, por comunicação social ou por sistemas de comunicação que massificam a situação, massificam a informação. É uma opinião muito pessoal. Acho que não deve haver liberdade de expressão nestas condições. É uma opinião que é criticável, mas é a minha. em relação àquilo que nós hoje diabolizamos e dos imigrantes, sejam eles, muitos deles nem são imigrantes, são portugueses, nasceram em Portugal ou os pais nasceram enquanto portugueses e hoje continuam a ser nacionalidade portuguesa, por isso. Mas Portugal vive em contraciclo com a Europa, provavelmente porque tem esta imigração. Nós hoje temos níveis de crescimento, porque se vê 100 mil pessoas correspondem a 1% da nossa população. E se entram 100 mil pessoas, são mais 100 mil consumidores, são mais 100 mil contribuintes, são mais 100 mil tudo. E isso, para um país pequeno como nós, tem muita importância. Por isso, nós não sejamos injustos e ingratos e tenhamos a capacidade de acolher. Eu tenho experiência de, em cidades do mesmo país, o comportamento das mulheres alterar porque existem correntes migratórias e existem diferentes níveis de educação, porque muitos destes problemas têm a ver com a educação, com a formação das pessoas enquanto respeitadoras dos direitos das populações, dos direitos humanos, dos direitos individuais de cada um. E eu vivi em Marrocos e assisti a que as mulheres do norte de Marrocos começaram a utilizar mais a hijab e a, não a burca, mas o hijab, porque o nível cultural da população foi diminuindo com os fluxos migratórios que existiam. E não é um problema de religião, não é um problema de origem do sangue ou da cor da pele, é um problema cultural. Temos que formar as pessoas, dar-lhe informação, enquadrá-los na vivência em sociedade. E isso é aquilo que muitas pessoas recusam, tanto porque não querem se integrar, como não querem que os outros se integrem. E essa é que é a situação que é que nós temos que combater como sociedade.
Eu só queria dizer que o debate sobre os limites da liberdade de expressão é um debate filosófico altamente complexo. E eu começo por um, quer dizer, há limites para tudo e também para a liberdade de expressão terá de haver. Mas vamos lá ver uma coisa: os crimes de ódio estão tipificados no Código Penal e o discurso de ódio é um crime de ódio, e portanto, ora, aqui está um limite traçado pela legislação. E, portanto, nós não precisamos de inventar a roda. O legislador já refletiu sobre isto. Nós estamos perante novas dinâmicas, perante novos discursos, perante novas forças políticas, perante novas dinâmicas eleitorais, mas não nos podemos esquecer que a democracia e a liberdade de expressão e a autorregulação que nós nos vamos fazendo uns aos outros, porque a pluralidade de ideias vai, quer dizer, há uma afirmação deste, aquele contrapõe com isto e tal, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer, ainda assim isso não se substitui ao dano que uma determinada ação, determinadas palavras causam sobre determinadas pessoas ou determinados grupos de pessoas. Isto está tipificado na lei. Portanto, esse limite à liberdade de expressão está tipificado na lei, no nosso Código Penal. E, portanto, eu acho que era bom nós também termos noção sobre isto. Ou seja, nós, enquanto comunidade, através dos nossos legisladores, já resolvemos esse problema. Aliás, o André Ventura já foi condenado em tribunal à luz destes preceitos legais.
Eu acrescento ao que o Sérgio disse, na lei base, que é a Constituição, já lá vem, está explícito que não podemos discriminar as pessoas por origem, por orientação sexual.
Mas entre nós é que eu pratico e o Sérgio não.
Não, Sérgio, não podes dizer isso. Não
é que conheces, eu me identifico.
Não conheces
as teses defendidas pelo Sérgio Moro agora mesmo.
Eu trouxe este assunto, o problema existe, o problema das comunidades.
Não vamos voltar ao início. Aliás, convém, eu não o fiz e estava a ouvir-vos a todos e, portanto, se calhar também podia fazer esta declaração de interesse e aqui frontalmente entre todos. O Sérgio agradeceu ao Pinto Reis, eu agradeço no fundo a todos o discurso que tiveram. Eu acho que tentei aqui ser uma espécie de híbrido que permite a liberdade de discussão, mas ao mesmo tempo tendo esta noção de que o discurso não pode ir de facto a todo lado, e enquanto meio de comunicação, ao permitirmos o debate, não quisemos dizer que isto é sequer um conteúdo que de facto faça sentido, ou como dizia o Pimpreiro ou o Sérgio, a questão da propagação, e portanto tendo o enquadramento legal que tem, pensei que a discussão estaria no campo da liberdade, não pensei que fosse exatamente resvalar para um discurso que é um discurso que é muito perigoso de facto, e portanto fica este agradecimento pela forma, diria, profilática ou educativa como estiveram nessa conversa. Sérgio Lopes, que proposta para esta segunda parte?
Bem, vamos ao anticlimax do programa. Quer dizer, eu nem sequer pensei muito sobre o assunto. Eu acho que nós estamos na altura do ano em que acho que se exigia falar. Há outro conjunto de temas eventualmente importantes e posso estar a apontar o tiro ao alvo errado, mas eu acho que nós podíamos debater a época balnear e os desafios que se vão colocando ao município sempre que ela chega, porque de facto a época balnear é um dos nossos produtos
e é o tema atual, não é?
É um dos nossos produtos, e portanto nós tivemos o Sr. Presidente da Câmara fazer uma conferência de imprensa com pouca circunstância a anunciar as festas de verão, mas o nosso e bem, eu acho que todos os acontecimentos, depois se concordo com o modelo disto ou daquilo, se o Festival X seria mais Y, na minha opinião isto é outra história. Eu acho que a organização de eventos no verão é importante para a comunidade, para aqueles que aqui residem, porque afirma a nossa identidade cultural, gastronómica, social, e porque são mais um elemento que atrai turistas, e a atração de turistas é bom para nós que aqui vivemos, porque somos nós que temos aqui os nossos comércios, etc. Agora, bem sabemos que estas coisas depois também geram sempre tensões, não é? Nós vivemos sempre aquele período difícil dos residentes da Barra e da Costa Nova, as dificuldades que há no estacionamento, na gestão de resíduos sólidos e urbanos, porque a produção de lixo dispara e nem sempre a rede de recolha e de limpeza acompanha esse aumento de produção, as questões das acessibilidades, do trânsito, da segurança. Ainda há uns dias tivemos um problema com um ciclista e calhando-nos em sorte que aquela empreitada de manutenção da ponte está a ser feita no verão, aquilo vai ser um problema. E portanto eu acho que devemos falar sobre estes assuntos para resolvermos os problemas, discutirmos diferentes alternativas, tanto as circunstanciais como as estruturais. Depois há uma questão que é sobre a preparação da época balnear no areal. Eu tenho duas coisas a dizer. Uma é a época balnear, as nossas praias, o nosso areal, o nosso sistema urbano na Barra e na Costa Nova, não são só procurados no verão, não são só procurados naquele período concreto da época balnear. As pessoas não procuram passear nos passadiços apenas no verão. E, portanto, eu acho que nós temos que fazer o esforço de encontrar soluções que nos permitam que a praia seja acessível, aprazível, o máximo tempo possível durante o ano. E, portanto, é com alguma estupefação que, na véspera da época balnear, ouço o Sr. Presidente da Câmara a dizer que os passadiços ainda vão ser limpos. Quer dizer, quando eu acho que eles deviam estar limpos o ano todo, nem no início da época balnear eles estão, porque ainda vão ser limpos. Depois já esta questão, os passadiços, chamam-se passadiços porque são para as pessoas passarem. Eles têm um objetivo central ambiental,
de preservação do cordão de mar, mas também tem o outro objetivo de serem utilizados pelas pessoas. E, portanto, nós temos que compatibilizar esses dois objetivos e não temos sabido. E depois, em relação aos nadadores salvadores, que é uma discussão mais nacional do que local, e que o Sr. Presidente da Câmara disse que tinha como, objetivo tentar encontrar soluções para, para que a função do nadador salvador fosse uma solução no ano todo e não só na época balnear, ainda que é bom ter isso como objetivo, ainda que saibamos que é preciso todo um trabalho de anos para chegarmos até aí. E não só a nível local, a nível nacional. Assim como os passadiços são procurados o ano todo, as praias também são procuradas fora da época balnear para o acesso à água. E a Câmara fez e bem no fim de semana prolongado da Páscoa um recrutamento para nadadores salvadores, mas eu acho que nós temos mais fins de semana prolongados para além daquele, portanto devíamos estender isso e devíamos começar a debater a nível nacional que estrutura é que nós podemos encontrar para garantir nadadores salvadores o ano todo, sendo que eu acho que os municípios e os bombeiros podem ser estruturas centrais nessa profissionalização dos nadadores salvadores como uma profissão não sazonal, mas uma profissão permanente, porque nós também não devemos inventar a roda. Bem sei que há mar no país todo, bem sei que muitos virão e dizem que a segurança é uma responsabilidade do governo e não das... Mas, pá, sejamos práticos, os municípios já estão habituados a tratar deste assunto.
Mas o que se diz é que os nadadores também são disputados como outros trabalhadores quaisquer e, portanto, estão aliciados para...
Mas se fosse uma profissão permanente, haveria mais procura daquela profissão, haveria mais recursos humanos disponíveis.
E Baywatch já foi há 30 anos.
Exatamente.
E é uma pena.
Paulo, alguma referência sobre esta preparação da época balnear e aquilo que foi um discurso, de facto, que pareceu assumir... E aí podemos dizer que o autarca não escondeu, disse que estavam a tratar de algumas questões naqueles dias ali próximos do 10 de junho.
Não foi concertado, mas nós também trazíamos a questão da época balnear, embora na perspectiva macro, também até a propósito da conferência que ontem tivemos, que foi sobre o ambiente, sobre questões ambientais, e a esse propósito da época balnear, podia ser um chamariz, e pode ser um chamariz, para nós discutirmos outros temas, quer micro, quer macro, quer locais, quer nacionais, quer internacionais, enfim. A gestão da época balnear é sempre uma gestão difícil, porque é uma gestão que envolve pessoas, envolve mobilidade, envolve um enorme fluxo e todas as questões decorrentes. Carece de, essencialmente, preparação e de antecipação. Talvez, mas isto, enfim, também não quero estar a lançar, e depois depende como é que os trabalhos decorram, até porque todos estes trabalhos são enquadráveis em termos legais, precisam do tempo de preparação e de maturação, que eventualmente não terá havido este ano. Sem prejuízo de haver justificações, e não queria mesmo lançar, antes de mais, é lançar a preocupação e perceber também da parte de quem governa quais foram os condicionantes, mas efetivamente há algumas coisas que são um pouco preocupantes. A esse propósito, até noutros âmbitos em que me envolvo, no caso da preparação das Jornadas Mundiais da Juventude, que envolvem também numa dos dias de dias na Diocese, ou seja, de pré-jornadas, em que os jovens estarão por Portugal inteiro, também aqui em Aveiro e, no caso, em Ílhavo, o fluxo anormal de, nomeadamente, no caso, falávamos em 50, 60 autocarros, de repente, numa praia, traz problemas que têm que ser antecipados e têm que ser trabalhados com o tempo, senão vai correr mal. E esse trabalho está a ser feito. Isto é só para as pessoas que nos vão ouvindo, enfim, poderem perceber que nos vários meios em que nós nos movemos, nós vamos cada vez mais percebendo este valor da antecipação. É necessário programar atempadamente para que depois as coisas decorram do melhor, da melhor maneira possível, porque também não há nada que não, que, deste género que não tenha depois com...
Mas há por aí receios, é isso?
Não,
da sua parte.
A questão, há sempre receios. Por haver receios é que a Proteção Civil tem que ser envolvida, os bombeiros, as câmaras, os municípios, enfim, a parte da saúde, a parte da... E esse trabalho está a ser feito. Agora, de facto, este fluxo anormal de pessoas traz sempre possíveis consequências que têm que ser minimizadas, e para ser minimizadas têm que ser antecipadas o mais possível. E aqui já nem falo das jornadas, quer dizer, falo do agosto típico, ou do julho e do agosto típico nas praias, e nomeadamente para os seus residentes, porque são pessoas que todo o ano lá estão, e que de repente vêem a sua vida alterada, embora naturalmente também não podemos querer só as coisas boas e que o turismo traz e que as pessoas e a ligação afetiva à terra trazem, e depois não querer as coisas menos boas, como a questão da mobilidade, dos problemas da mobilidade e etc. Portanto, partindo disto, a mim, além do que o Sérgio foi referindo, importa-me também lançar uma certa consciência que é para mim próprio também. Nós vivemos numa sociedade, até também pegando no que o Sérgio falou, e já o lancei em várias reuniões noutros contextos. Nós vivemos numa sociedade, e eu também o faço, em que temos duas filas. Uma fila para mudar o mundo e uma fila para mudar a nossa vida. E nós todos, se olharmos para estas duas filas, temos a fila para mudar o mundo cheia de gente, e eu também me enquadro nisso e tenho opiniões sobre o mundo, mas na fila para mudar a nossa vida, zero. E aí a conferência que ontem a JS e o PSD organizaram, mais uma vez, e isto é transversal a todos os partidos, atenção, esta preocupação ambiental é mesmo importante, quer dizer, nós estamos a empurrar com a barriga questões como as hectares, o trabalho das hectares estão subdimensionadas, os resíduos que são ou não lançados no mar, a preservação das dunas, nomeadamente a questão dos passadiços e outras, porque mais macro e micro, a nossa capacidade de separar, de reduzir, de reciclar, de reutilizar. Isto tem que ser repetido milhares de vezes para ficar na consciência das pessoas. Reduzir, reutilizar, reciclar. Falta-nos muito caminho a esse nível, como a nós todos como sociedade.
A este propósito, e o tema foi aqui trazido pelo Sérgio Lopes esta semana, e até indo ao encontro dessa questão do incidente que tinha acontecido na via ciclável à entrada da ponte, recebemos aqui de uma mensagem, eu estava a procurar, mas já não encontrei, de um ouvinte que reagiu a esse episódio e que apresentava assim como solução radical e alternativa um discurso que dizia que a travessia da ponte na sua faixa de rodagem permite a circulação de ciclistas e motociclos e, portanto, há muita gente a defender a tese que aquela ponte e o tabuleiro excepcionalmente deveria ter aquela, uma das faixas adstrita a mobilidade suave durante o verão. Vocês, se quiserem meter isto aí pelo meio, pronto, foi uma forma também de não deixar cair em saco roto a mensagem que foi mandada.
Eu recebi na terga.
Sérgio. já agora incluindo aqui uma das notícias recentes, que é de ontem, salvo seja, mas a apresentação do novo concessionário de transportes intermunicipal e regional, e que seguramente terá nas praias também aqui um elemento também
que
vai dizer alguma coisa às praias.
Sabemos tão pouco.
Ainda está pouco.
Mas, portanto, pegando aqui no assunto lançado pelo Sérgio Lopes, que é basicamente a época balnear 2023, nomeadamente a questão dos passadiços, a minha parte de experiência nestas andanças de pertencer a uma força política, só tive, portanto, o exercício anterior e vejo que pouco ou nada foi melhor melhorado em relação ao ano passado. Sei que são temas que são difíceis, porque é preciso aqui entre arranjar soluções e proteger a mesma as dunas, mas realmente estamos através de uma época balnear e não fomos capazes, ou o Executivo não foi capaz, realmente resolver este problema de ter os passadiços nas melhores condições para os cidadãos poderem aceder à praia e usufruírem, gozarem de uma caminhada à beira-mar. A questão dos nadadores salva-vidas é uma questão que me toca de perto, porque o meu filho, que mais velho, tem 18 anos, foi um dos 8 que concluiu o curso com sucesso. Começaram 28 no último curso e na primeira rodada só passaram 8 e depois na segunda vez que fizeram os exames só foram buscar mais 3. E, portanto, nós, o nosso produto, como o Sérgio Lopes diz, é aqui o mar, não é? O nosso conselho...
Não só.
O nosso conselho, portanto, o slogan é o mar por tradição e, portanto, nós temos a obrigação de explorar essa situação. Vamos ter cada vez mais e mais pessoas a visitar-nos, como temos vindo a observar, não é? E, portanto, temos tido também cada vez mais concessionários na praia e precisamos cada vez mais nadadores salva-vidas. E isto realmente é um problema, entre outros, que tem que se tratar. Não sei se a exigência do curso de nadador salva-vida é em demasia ou não, mas será um assunto a perceber. Então, porque é que do universo de 28 pessoas só 8 passam? Será que são as pessoas que estão mal preparadas? Será que é o curso que é exigente demais? Será que tem que ser assim? Portanto, este é um exemplo que é necessário tratar. E depois... É como aqui o colega Sérgio também, o Paulo, peço desculpa, a questão de temos que planear antes de realmente as pessoas aparecerem aqui todas ao mesmo tempo, nestas questões das hectares, as questões da recolha dos lixos. Realmente há aqui um trabalho importante a continuar a trabalhar. Relativamente à questão das espaçazes, já por nós sugerido, porque não abrir uma espécie de vala de serviço junto aos passadiços, por forma a evitar a acumulação de areia em cima do passadiço. Das duas, uma, ou se vai subir os passadiços, que têm custos imensos, ou entrar numa solução de compromisso, em que se vai destruir um bocadinho a duna, mas evitando a acumulação de areia, evitando os custos todos que se têm na limpeza das dunas.
E a questão dos passadiços que ficou, já estava do ano passado para este ano, acaba por ser agora reencaminhada para 2024 com reordenamento, digamos assim, dos percursos. Há uma novidade já agora, que é uma estação, uma área de parqueamento de autocaravanas na Costa Nova. Creio que temos também já essa novidade.
Sim, é uma obra da Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, com o apoio ao abrigo do contrato interadministrativo com a Câmara Municipal. Bem, eu primeiro gostaria de falar no paradoxo que é a procura de habitação permanente ainda na Praia da Barra e na Costa Nova, neste momento, mesmo tendo em conta que vão ter que passar aquele martírio no mês de julho e no mês de agosto, que todos os fins de semana são uma lástima, e os preços continuam a subir, a procura continua a aumentar, quer dizer, as pessoas já sabem que vão ter esse problema.
Pode haver aí uma tese revolucionária. E se for alguém que sai de lá antes do verão e volta no outono?
E se vai de férias em agosto para outro sítio?
Então aí não há impactos para a população.
Para a serra.
Não há impactos para a população residente. Não, isto é que é um bocadinho complicado de nós compreendermos. Quando as pessoas têm condições de habitabilidade e de circulação sofríveis nos dias, nos meses de...
Mas nós não queremos castigá-las por terem escolhido viver na Barra.
Não, nada disso. Quer dizer, as pessoas
ainda
também...
Ainda bem que elas querem viver na Barra.
Ainda bem, e é um ativo que nós temos e que devemos preservar.
Ou podem parar o carro durante 2 meses.
Esperamos que sim, que possam fazer o mais brevemente possível. E aquilo que no fundo as pessoas também já percebem quando fazem esta aquisição que alguns constrangimentos vão ter. Agora, temos que melhorar tudo e vamos nos defrontar aqui com o grande problema deste tipo de assunto na nossa região e genericamente em Portugal, que é a sazonalidade do produto. Nós estamos a falar em 2-3 meses, junho, julho e agosto, setembro qualquer coisinha, ok, 4 meses. quando falamos
mais das bolsas de calor,
certo, muito bem,
que estão a vir com cada vez mais
frequência, sim, sim, sim,
e faz o clima está a mudar, é verdade.
Mas lá está, as questões mesmo macro, que nós possamos estender aqui a 6 meses, o que é que vamos dar a fazer aos nadadores salvador durante os outros 6 meses? Temos que ser, era aquilo que era o desafio do Sérgio Lopes, é sermos criativos e encontrarmos aqui soluções para dar uma carreira de futuro a estas pessoas, porque senão a procura cada vez vai ser menor.
Se calhar no ensino da natação.
Sim, mas o Pinto Reis diz isso no sentido de achar que não é possível ou no sentido de
temos que procurar soluções.
Ah, ok.
Temos que procurar soluções.
Porque será esse o caminho à partida.
O nadador salvador, se nós não precisamos que ele esteja no areal 12 meses por ano, ele pode fazer outras coisas.
Pois é, isso que,
e nós temos, e nós temos necessidades relativamente à proteção civil em que o podemos integrar.
É verdade que se for em algumas situações são os riscos ocorrem no mesmo altura, por exemplo, os incêndios, sim, algumas sim, situações não... ocorrem que são simultâneas.
Mas eu também não estou a falar de manter a estrutura, ela tem que aumentar.
Sim.
Tem que aumentar a minha inevitabilidade.
E temos que discutir isso a nível nacional,
porque está a dispensar da natação
queria,
eventualmente.
Queria acrescentar uma coisa que foi que soube, não é que não sabia, o curso tem uma grande carga horária em preparação de primeiros socorros, não tinha a mínima ideia.
Sim.
Essas pessoas podem ser utilizadas noutras, por se calhar, por exemplo, os bombeiros.
Nós temos que ser criativos e dar um plano de carreira a estas pessoas. Não é justo que nós queiramos ter em cada 500 metros, em cada 400 metros, um nadador salvador e a seguir dizemos, olha, agora que é setembro
vai para casa,
para não sei onde, fazer não sei o quê.
Austrália.
Provavelmente. Havia aí uma filosofia, uma teoria que era, vamos buscar os brasileiros que agora é inverno lá.
Mas já temos, mas
uma pergunta.
Mas era um projeto piloto.
São exemplos individuais de uma outra história.
E não pode resolver o problema de fundo. Sim. Porque nós vamos precisar que estas pessoas se mantenham a trabalhar. E é isto que é o grande problema, é a sazonalidade, que nos leva depois a que os investimentos que vão ser feitos depois vão ter um período de utilização relativamente baixo. Em relação aos passadiços, eu acho que o investimento que vai ser feito vai ter que ser feito a médio e longo prazo vai ser altíssimo, porque os passadiços, quando a areia cobre o passadiço, é a areia que quer, é a dinâmica natural da duna, e se nós a vamos limpar estamos a contrariá-la. Nem sei até que ponto é que a Agência do Ambiente, a Portuguesa do Ambiente,
vai permitir.
Sim. Permitirá isto durante muito mais anos
e ela voltará.
Isso é evidente.
Não conseguimos lutar contra a natureza.
Nós vamos ter que fazer investimentos avultadíssimos para resolver um hábito que criámos e a necessidade de fruir, porque senão também quase não vale a pena, mas de conseguir continuarmos a viver a praia e a viver esta interligação com o mar, os investimentos vão ter que ser avultados, vão ter que ser participados, quanto a mim, pela autarquia, pelo Governo Central, para se encontrarem aqui soluções mais duradouras, que respeitem, por um lado, a duna, que respeitem a vivência em sociedade. Agora, isto estamos a fazer, e eu acho que estamos a criar, a utilizar aqui paliativos para, é mais um ano, para o ano é mais outro ano, enquanto não tivermos aqui uma visão mais alargada sobre a situação. Vai sempre ser criticável de se gastar 70, 80 ou 100 mil euros para se utilizarem durante 2 ou 3 meses, mas é quase quando, como que necessitamos para este tipo de decisões de frontalidade, de ousadia e também de quase que de um pacto de regime para que toda a gente perceba que o custo é descomunal e muito grande hoje, mas que a médio e longo prazo tem a sua razoabilidade.
E esta ideia, Pinto Reis, passou aqui de que a autarquia não foi previdente o suficiente ou atempada, digamos assim, na preparação da época balnear.
É uma constatação. Se estamos a fazer a limpeza nesta altura, por razões internas ou relacionadas com outras entidades, não conseguiu antecipar mais aquilo que deveria ser, que todos gostaríamos que estivesse no final de maio, a meados de maio, as coisas preparadas para que a época balnear decorresse toda sem estes constrangimentos. São fatores que temos sempre que melhorar e há sempre oportunidades de melhorar o desempenho para os próximos exercícios, para os próximos anos, e esperamos que vamos, tanto os políticos como os técnicos, melhorando o seu desempenho.
Meus caros, está tudo dito ou mais alguma questão? Para hoje vamos ficar por aqui. Já agora está no ar a Rádio Faneca. alguma, e este entre os eventos de verão, podemos dizer, é um dos que é também muito mobilizador. Alguma nota especial da vossa parte sobre aquilo que já puderam ver?
Eu gostaria que de voltar a ver os jogos do Elder presentes nesta
edição. Eu acho que estão lá,
mas estão na praça,
estão noutro local. Control.
Sim, tem que se avaliar.
Estar no jardim. Eu acho que nós, depois de determinada altura, dispersamos demasiado. Eu não queria falar tão pormenorizadamente na Rádio Vaneca, mas
não sabia.
Mas estão escondidos.
Acho que queriam realmente a vinda da família, o espírito da família, o convívio.
Eu acho que a determinada altura, esse é um exemplo que, quer dizer, nós devíamos valorizar mais o Jardim Henrique Tamayo no contexto da Rádio Vaneca. Os jogos do Elder são uma desvalorização do jardim, ou seja, dispersamos a iniciativa.
Mas terá que ser avaliado. Tendencialmente, concordo que no Jardim Henrique.
Eu, enquanto utilizador dos jogos do Elder, mais gostava que eles tivessem. Porque, vamos lá ver, a Praça do CCI é inóspita. E no Jardim Henrique também há cafés,
é uma
barreira física. E, portanto, para juntarmos graúdos e miúdos, o Jardim Henrique também é mais convidativo.
Já que estou na palavra, digo mais uma coisinha.
Assim, eu acho que a Rádio Faneca é importantíssimo, o evento, e depois nestas coisas da programação cultural, não me meto. Eu, na lógica do utilizador, eu tenho saudades das primeiras edições. Ainda não encontrei nas últimas edições, e não estou a falar só do pós-pandemia, eu quase que diria que desde que existe 23 milhas ainda não encontrei. Quando o 23 milhas consolidou a sua ideia de Rádio Faneca, deixei de encontrar aquilo que gostava na Rádio Faneca das primeiras edições.
Mas pode também ser uma sensação tua.
Mas
eu subscrevo as palavras.
Isto é, a Casa Aberta deixou de ser um sucesso, passou a ser uma coisa ou inexistente ou muito pontual, que este ano vai ser pontual, não vai ser aquela. Ou seja, perdemos a capacidade de envolvimento. A Rádio Faneca surge como uma marca do envolvimento da comunidade e eu acho que ela às vezes é mais artificial do que genuína.
Bem, eu partilho da preocupação e da ideia que tem o Sérgio Lopes, e tenhamos noção de que isto são questões técnicas, não são questões políticas, não tem nada a ver com as opções do partido A, B ou C.
Aqui são gosto pessoal.
Não, e tem a ver também com aquilo que se pretendeu.
É uma questão de política cultural.
Sim, mas depois a sua interpretação e a sua aplicação no terreno tem a ver com a liberdade que os técnicos têm para fazerem as suas opções. E mesmo esta alteração dos jogos e das diferentes atividades mudarem de sítios, pretende-se procurar dinâmicas que envolvam todo o casco, toda a zona envolvente, e não só determinadas áreas, e o Henrique Tamayo, até porque depois existe a extensão...
Deixa-me só dar um exemplo. Eu dou-vos um exemplo. O ano passado, o único café que há naquela praça estava fechado.
Pois. Sim, percebem.
Quer dizer, a malta precisa de se refrescar, de dar uma água à criança. Pá, e não, quer dizer, ter que atravessar a estrada para ir às padarias.
Sim, eu percebo. Essas críticas são sempre
construtivas
e deve-se procurar.
São observações, nem são.
Exatamente, deve-se procurar melhorar. Agora, a dinâmica da Rádio Faneca foi algo que já viveu diferentes fases. Estamos numa fase diferente, um pouquinho a reestruturar e a começar com a questão do Casa Aberta, a recomeçar, mas que era no fundo o eixo central numa das primeiras edições. Vamos, eu acho que cada festival do nosso município está a criar a sua identidade, é sempre um caminho a crescer e vamos aproveitar aquilo que podemos usufruir.
Meus caros, o agradecimento. O programa fica disponível, publicado já a seguir em terranova.pt, e dentro de 15 dias então cá estaremos para mais dois assuntos que nos vão trazer para fecharmos esta série e poderem também ter algum descanso para ir a banhos. Bom fim de semana para todos. Daqui a 15.